O relatório de jogo fica também disponível através de podcast da Rádio Observador, agora assinado este relatório pelo Francisco Sousa. Tempo de intervalo nesta eliminatória, vitória do Porto em Guimarães, perante o Vitória 1-0, único gol da partida na segunda parte, gol de PP ao minuto 52, uma vitória de facto macaco, vou-lhe chamar assim, do Porto. Uma primeira parte, de facto, jogou-se pouco mesmo, tempo útil de jogo foi muito pouco, o jogo teve também ali interrompido devido a um choque de cabeças e, portanto, também isso obstou a que a partida tivesse muita fluidez. Mas, primeira parte, com escassas oportunidades de golo.
Sim, é verdade, houve dificuldades acrescidas para as duas equipas conseguirem criar situações perigosas e, desde logo, percebemos que o Porto acabou por ter mais domínio. O Vitória, fiando-se muito também na capacidade de ligação dos médios, o Tomás Sandel tem muita qualidade a construir pé esquerdo, algumas situações do João Mendes também a vir para o corredor central, e o Jota Silva, como o elemento mais procurado, sobretudo em saídas rápidas, mas com a parca capacidade para gerar perigo. Por outro lado, o Porto buscou mais o corredor direito, com o Gonçalo Borges a tomar protagonismo, é um jogador que, partindo como extremo, assim como o Francisco Conceição, acrescenta coisas diferentes. É mais vertical, vai mais por fora, não faz tantos movimentos interiores. Foi o jogador mais ousado, mas nem por isso mais acertado, porque vários dos cruzamentos que tentou acabaram por não resultar em situações de perigo. O Porto ainda assim foi a equipa que conseguiu ter aproximações mais relevantes, desde logo com um lance em que o Nico González aparece a cabecear para a defesa do Varela. Há também um remate de meia distância perigoso, outra situação também que até foi protestada pelos elementos do Porto, em que o Gonçalo Borges rompeu de fora para dentro e teve ali um duelo com o Bruno Varela, do meu ponto de vista, sem falta do guarda-redes vitoriano. Portanto, estes foram os melhores lances, praticamente sempre a partir do lado direito.
Mas um jogo muito bloqueado.
Sim, um jogo bloqueado, muitos duelos, muita agressividade, faltas a mais, e teve muito também que ver com aquele período de pausa de praticamente 10 minutos, 10, 11 minutos, na sequência de um choque bastante violento de cabeças entre o Jorge Sanchez e o Ricardo Mangas. Portanto, acho que esse momento também quebrou bastante do ritmo do jogo. E depois sim, na segunda parte, vimos uma história diferente das duas partes, ainda que com alguns jogadores do Porto a manterem a consistência que já vinham exibindo também nos primeiros 45 minutos.
Uma segunda parte que tem o golo do Porto, e o golo até agita muito, de facto, aqui a partida, o minuto 52, o golo de PP, cruzamento notável do Nico na meia esquerda, entrada de cabeça de PP no meio dos centrais, entre o central e também o Mangas, salvo erro. A partir daí, o Porto em vantagem, e a partir daí viu-se a face B do Vitória, um Vitória diferente, muito diferente.
O Vitória quis mais do jogo na segunda parte e percebeu-se logo na atitude inicial, ainda que o gol tenha surgido do outro lado do campo, numa situação em que o Nico combina com o Galeno, espera que o brasileiro tome a decisão entre poder avançar mais ou devolver-lhe a bola, e o Nico faz bem isto. Já não é a primeira vez que vemos neste crescimento tático também na equipa a envolvência que ele cria na meia esquerda. E depois também um movimento para dentro que leva o Bruno Gaspar para um campo de dificuldade. O angolano não tapa essa zona do Nico, que depois tem à vontade para lançar o cruzamento para a área. E depois o PP com uma boa desmarcação na área, também um exemplo do tal crescimento, como terceiro médio, mas com chegada e não perdendo a tal veia de atacante que sempre foi demonstrando até nas origens no futebol brasileiro. Há um Bruno Varela que não fica bem na fotografia, mas o lance é bem concebido do ponto de vista estratégico pelo Porto. A resposta vitoriana foi boa, o Caio César entrou para agitar, o Jota Silva manteve-se ligado à corrente, mas faltou o tal acerto, e algo também fomos falando durante a emissão. Atacar com Nelson Oliveira não é a mesma coisa do que atacar, por exemplo, com André Silva, que era um jogador mais complementar com os restantes elementos, desde logo com o Jota, mas também com os próprios médios, até no perfil, e portanto a equipa acabou por não sair a ganhar em termos coletivos com esta adição do Nelson Oliveira, apesar de este já ter tido algumas prestações interessantes desde que assinou a meio da temporada. Depois foi um Porto a tentar resistir, com o Nico a mostrar essa capacidade e discernimento com bola no pé, também o Alan Varela, acho que foram dois jogadores em crescimento, o próprio PP também, E depois temos ali uma tripla alteração, João Mário, Ivan Raima e Namazo, curiosamente entram bem. Em particular o Ivan Raima, que acabou por estar num plano de evidência, já antes também tinha entrado o Baró, e são Baró e Ivan Raima que acabam a criar as melhores oportunidades até ao final para o Futebol Clube do Porto,
e que com o Bruno Varela. Brilhar, exatamente, o Varela.
Exatamente, redime-se do tal lance em que não fica tão bem do golo do PP, e no fundo acaba por ser importante, porque eu acho que com 2-0 já teríamos aqui um P significativo e poucas hipóteses, ou certamente menos, para o Vitória discutir a segunda mão no Dragão.
1-0 é um resultado curto, vale o que vale, é uma vantagem obviamente importante, e o gol fora convém sempre recordar que já não conta, portanto, em caso até de um 2-1, vamos aqui supor uma vitória do Vitória no Dragão. A seguir há um jogo para o campeonato, tábua de salvação, de facto, para o Porto, neste caso, Porto, vitória na Taça de Portugal, na tua perspectiva?
Do ponto de vista daquilo que é o alcançar de um objetivo importante, que é a Taça de Portugal, também de somar troféus para o museu, é o único objetivo real e palpável, quer me parecer. Agora, se olharmos de um ponto de vista estratégico, até do ponto de vista daquilo que são as diretrizes do clube para o futuro, a Liga dos Campeões é indispensável e, portanto, nesse sentido, falhar os dois primeiros lugares significa um rombo importante para o Futebol Clube do Porto, e por esse prisma as declarações de Sérgio Conceição são bastante acertadas, ou seja, não é tábua de salvação, não deixando, contudo, ser um objetivo importante para qualquer clube e também já agora para qualquer um dos grandes.
Para fechar relatório, o melhor da partida, para ti?
O melhor da partida acaba por ser o crescimento das duas equipas na segunda parte. Acho que vimos uma partida mais dinâmica, menos amarrada do que nos primeiros 45 minutos, e nesse sentido destaco aqui em particular alguns jogadores, desde logo Nico Gonzalez, também PP, com esse tal crescimento e a despontar para a área para fazer o golo da vitória, Alan Varela a bom nível também. Penso que houve também... Os centrais do Porto ganharam mais segurança no geral. Acho que o Otávio em duelos com o Jota Silva sofreu mais na primeira parte. O próprio Pepe também. Acho que a equipa conseguiu encontrar-se mais nesse sentido. Mas destacar também o crescimento do Vitória a partir dos médios e com o Tomás Andalém destaque. É um jogador que elabora muito bem, grande categoria, sobretudo pé canhoto. Portanto, o Vitória falhou redondamente no último terço, não conseguiu sequer gerar grandes situações de perigo, mas pelo menos mostrou alguma capacidade de reação nos segundos 45 minutos.
Francisco, e pela negativa?
Pela negativa, destaco alguns comportamentos indivíduos dos jogadores e que seguem um bocadinho na linha daquilo que tem sido... E atenção, digo de uma parte e da outra, mas vimos desde o início... A equipa do Futebol Clube do Porto ainda a viver a ressaca do jogo do Estoril, com muita agitação, muita ebulição nos protestos, e por muito que num ou noutro momento até pudessem ter razão, eu acho que nas decisões capitais, e também seguindo a palavra do Pedro Henriques, que nestas coisas de arbitragem para mim é sagrada, não houve aqui razões para uma queixa tão vistosa, vá, quanto aquela que vimos. Mas mesmo os jogadores de Vitória, Borevkovic, por exemplo, num lance em que fica a alegar que não fez falta quando foi demasiado evidente e protestou de maneira veemente a decisão do árbitro, acho que os árbitros muitas vezes acabam se calhar também por não tomar a melhor decisão e por ver-se também por ceder um bocadinho no ímpeto da autoridade, mas parece-me que os jogadores em muitos momentos também não ajudam, e há aqui que fazer uma reflexão geral sobre aquilo que é o comportamento
padrão.
Sim, é um comportamento padrão, que vai para lá dos jogadores, vai para os bancos, tenta-se às bancadas. Os árbitros muitas vezes acabam também por perder, é um facto, a razão por via da emoção. Mas em muitos momentos o trabalho dos restantes elementos que estão em campo também não ajuda as equipas de arbitragem.
Entrega então este relatório de jogo com Francisco Sousa. Fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Um grande abraço para ti.
Um abraço.
Grande abraço.